Então, essa é a hora das perguntas. Se você deseja fazer uma pergunta, dúvida, voltar alguma coisa, levanta sua mão, o microfone chega até você. Mas eu queria fazer uma já também. Muita gente usa a ação social como estratégia de evangelização. Eu queria que vocês comentassem também.
A pergunta que eu faço aos dois palestrantes é se as organizações Visão Mundial e Sena são dois exemplos de organizações que estão trilhando o caminho certo do ponto de vista de combinar evangelização e missão social.
Mais alguém?
Enquanto isso, eu vou tentar responder um pouco a essas perguntas. Eu, assim, queria fugir da sua pergunta, de dar opinião sobre uma organização, se elas estão fazendo ou não estão fazendo. Eu acredito que elas querem fazer, eu só não sei se elas estão fazendo. Né? Ah, e essa discussão de hoje de manhã aqui, pelo menos no recorte evangélico, é uma preocupação. Eu sei que a Visão Mundial tem essa preocupação de não ser apenas uma ONG, mas ser uma ONG cristã. O que, que isso quer dizer? Eu não sei se eles estão fazendo, se eles não estão fazendo, até acredito que eles querem fazer e acredito que estejam tentando fazer. Mas não quero... Tanto a Visão Mundial é recomendada pela IBAB, quanto a Sena é apoiada pela IBAB. Né? Então, eu acho que o fato de nós termos esse compromisso já explicita a nossa avaliação. Né? Mas queria fugir de descer a mais detalhes. Agora, a estratégia, né? Usar a ação social como estratégia para evangelização... É justamente essa distorção, né? Que o que é importante mesmo é o conteúdo teórico. Você é pecador, Deus te ama, Jesus morreu por você, você tem que aceitar Jesus como Salvador. Então, distribuir cesta básica é só a maneira de atrair pessoas para que elas ouçam o conteúdo teórico. Essa separação, né, entre conteúdo teórico e realidade do reino de Deus é que é inadmissível e que precisa ser superada. Nós anunciamos uma nova realidade que se explica de uma determinada maneira. Então, nós não podemos ter a nova realidade como isca para o... Quer dizer, o conteúdo teórico não é evangelho, é uma filosofia diferente. A realidade do reino de Deus é o evangelho. Nos documentos de Lausanne, que são a base teórica da missão integral, justamente no fascículo Evangelização e Responsabilidade Social, está lá dito que a evangelização e a responsabilidade social são parceiras. Mas se são parceiras, são duas coisas diferentes. E nós temos que encontrar um jeito de romper essa dicotomia. Não são duas coisas diferentes que andam juntas. Entende isso? Eu não sei como traduzir melhor. O Jung vai traduzir melhor agora para você. Não são duas coisas diferentes. Levar o reino de Deus é uma coisa só. Não é que tem uma teoria e tem uma prática. As duas coisas não podem ser separadas. E você, se levar só uma, não levou o reino. Entendeu? Tem que ser as duas coisas juntas. Então a gente precisa superar essa separação, essa cisão, evangelização, responsabilidade social.
Eu não sei se vou responder melhor, mas eu queria chamar a atenção para a palavra responsabilidade. O que significa isso? O pai é responsável pelo seu filho menor, né? Mais próximo da gente. Significa o quê? O pai responde pelo que o menor faz. Então, se o menor faz bobagem, quem é o responsável? Fulano, você paga. O menino foi lá jogar a bola no vidro do vizinho, quebrou, o pai, o menino não tem dinheiro, o vizinho diz, ó, você é responsável, você responde. Então, responsabilidade tem a ver com responder. Você responde pelo filho, porque o filho carece de algo. Então, quando a gente se defronta com pessoas que carecem de coisas fundamentais, esta carência grita para nós, apela para nós. Se eu acho que não tenho nada a ver com isso, eu não sou responsável por isso, eu não necessito responder a isto. Tá? Se a igreja diz, nós temos uma responsabilidade social, está dizendo o quê? Há uma carência na sociedade ao qual nós devemos responder. O que isso tem a ver com evangelização? Vocês lembram que Bíblia começa lá antes de Jesus, bem atrás, com Moisés. Ah, não começou com Adão e Eva? Num curso de escola bíblica vocês resolvem isso. Mas a fé bíblica de Israel começa com Moisés. A primeira grande revelação. E se a gente lembrar das frases de Deus para Moisés, é interessante para ver. Moisés, Deus aparece e diz assim, atrás da sarça, eu vi o sofrimento do meu povo, ouvi o seu clamor, eu desci para libertá-los e para dar uma terra onde corre o leite e o mel, mas onde mora um bocado de gente. A gente esquece essa última frase. Quem é que veio para libertar? Na verdade, foi enviado, foi Moisés. Moisés não quer saber disso. Como eu vim, você vai. Essa é uma frase meio esquisita. Como é que Deus resolve descer e põe Moisés no problema? E Moisés, não, Senhor, quem sou eu? Vocês conhecem a história? Não, vai, estou te mandando. Não, mas olha, não sei teu nome, meu nome é Javé, mas não vou acreditar em mim. Faz o sinal, eu não sei falar com o seu gago, teu irmão fala. No final Moisés diz, Senhor, acabaram as minhas desculpas, manda outro. Não quero ser responsável. E o que, que Deus diz para Moisés? Moisés, não enche o saco. Vai porque estou mandando. Isto é, a ação de Deus no mundo não é separado, não é separado. Esse é chamado a angústia que cada um de nós sentimos do sou ou não sou responsável por isso. Deus se revela na Bíblia ouvindo, atendendo, sendo responsável, respondendo a um clamor das pessoas que sofrem injustamente. Então, se você separa atendimento, anúncio da palavra com a responsabilidade, você tem uma visão equivocada de Deus, não é da evangelização. Isso é um problema teológico mais grave, é um problema como Deus age e se revela no mundo. E quando as pessoas acham que ação social é só estratégia, na verdade, não estão interessados no sofrimento da pessoa. É até bom que a pessoa sofra, porque assim eu consigo trazê-lo para a igreja. Isso é um absurdo. Isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia. Porque Deus não vem para criar igrejas, aumentar igrejas. Deus vem para aumentar o reino de Deus. E a igreja deve estar a serviço do reino de Deus. E o reino de Deus, como o que o Ed explicou. Ah, mas a gente não vê isso, isto é a fé. O mundo não é como deveria ser. Nós não chegamos, mas sentimos responsável diante das carências. Fazemos algo em nome da fé. Ah, mas não dá para ver. Você não vê porque não tem a fé. Ter fé não é dizer que Deus existe. O diabo também diz isso e não resolve o problema dele. Ter fé é olhar o que não se é visível aos olhos. Enxergar que o amor de Deus está florescendo. Ah, mas o mundo não é assim. Isso, ter fé, é possuir o que ainda não se tem em plenitude. Por isso que São Paulo diz, o justo vive da fé. Em que sentido? Ele vê, ele tem o que ainda não se está em plenitude. Por isso que ele consegue aguentar o tranco. Ele vive desta visão, desta experiência, por isso ele vive a sua fé. Então eu acho assim, essa separação da missão integral é muito complicada. Na reunião que o René Padilha teve aqui, aqui no Ibabe, ele muda o conceito de missão integral, porque ele é um dos principais teólogos da missão integral. Ele diz, o que é missão integral? É viver integralmente a fé. É viver a vida inteira, integralmente comprometido com a causa do reino. Para dizer, olha, no fundo ele está dizendo, missão integral é, anunciar a palavra, mais responsabilidade social, foi algo, o que se achou na década de 70, não serve mais. Se descobriu que não funciona. Naquela época funcionou, não mais. Se descobriu, então tem outra forma. Então, integralmente, a igreja como inteira deve estar comprometida com a causa do reino.
Essa resposta do Jung e do conceito de responsabilidade, eu fiz para mim essa pergunta. Como que eu respondo a pergunta, isso é responsabilidade minha, sim ou não? Uma pessoa passando fome, eu tenho que responder a isso ou não? Eu posso simplesmente fazer como lá na parábola do bom samaritano, atravessar a rua e não responder a isso? Eu digo, não, eu não posso atravessar a rua, eu tenho que responder a isso. Isso é responsabilidade minha. Por quê? Eu encontrei duas respostas. A primeira é porque eu tenho uma nova consciência, que o Jung falou na primeira parte da fala dele. Eu tenho uma nova consciência que o mundo diz que é loucura. Eu digo, não, louco é você que pensa assim, 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 assim. A minha nova consciência é diferente. Eu penso diferente do que você pensa. Isso é o que o apóstolo Paulo falou. Não tome a forma do mundo, mas transforme-se pela renovação do entendimento. Eu entendo o mundo diferente hoje. E quem me ajudou a entender o mundo diferente hoje foi Jesus. Eu me entendo diferente. Eu entendo você diferente, eu entendo Deus diferente, eu entendo a realidade diferente. Jesus me deu uma nova consciência. Mas não somente por isso, porque eu tenho uma nova consciência. Eu acho que principalmente porque essa nova consciência me transformou. E eu não consigo mais ser do jeito que eu era. E eu não consigo mais viver do jeito que eu vivia. Exemplo, não tem aquela pessoa que vê um gatinho na rua lá, magrinho, passando fome, ela não consegue não levar para casa? Não é uma coisa que ela faz, é uma coisa que está dentro dela e que a mobiliza na direção daquele gatinho. Assim, não é uma coisa que ela pensa, ela não consegue não fazer. Então, é isso que a nova consciência que Jesus nos dá faz na gente. Então, é assim, por que que você não mente? Ah, porque se eu mentir, vão descobrir. E porque se descobrirem, eu vou perder meu emprego na Ibabe. E se eu perder meu emprego na Ibabe, como é que eu vou sustentar minha família? Quer dizer, isso daí é uma racionalização pragmática. Não tem valor nenhum não mentir por causa disso. Agora, por que que você não mente? É porque eu não sou mentiroso. É porque eu tenho vergonha de mentir. É porque eu não consigo mentir. E quando eu minto, isso é uma violência contra o tipo de homem que eu sou. Eu durmo mal à noite se eu minto. Eu não consigo fazer isso. Aí é diferente. Então, é por que que eu tenho que responder? É porque eu tenho uma nova consciência que Jesus me deu. E essa nova consciência que Jesus me deu, me transformou e eu não consigo deixar de responder. Eu acho que o Evangelho é esse caminho daí.
Tentando pôr em prática, como implantar esse Evangelho, vamos dizer, café com leite, onde a gente tem palavra e ações juntos, que uma vez misturados não tem mais como dissociar um do outro, é uma coisa só. Como que a gente implanta isso nas nossas igrejas. A gente faz alguma ação social toda sexta-feira na rua com os membros, ou alguma coisa dentro da igreja que chame essas pessoas, a comunidade, para dentro das nossas igrejas. Como equilibrar isso, né? Porque foi citado o caso aqui mesmo, que o segurança bloqueou a entrada. Isso já aconteceu na minha igreja também. Então, como promover essa conscientização e como começar isso na comunidade onde a nossa igreja está inserida? Uma vez que a missão da igreja não é só encher a igreja, mas transformar a comunidade onde ela está.
Tem uma outra pergunta ali. Daqui em cima é mais fácil de achar, de enxergar. Tem a moça aqui. A gente vai junto, melhor juntar umas perguntas, né? Tem um, é isso aí. A gente junta as três.
Meu nome é Wesley. Eu morei um tempo em Salvador e lá eu conheci um católico francês chamado Henrique Peregrino. Ele veio da França e morou um tempo na rua com moradores de rua durante 3 anos e aí ele ocupou uma igreja católica abandonada e hoje ele mora lá com uns 30 moradores de rua e faz um trabalho de jornal, venda de jornal, artesanato, alguma coisa assim. E a partir de então eu comecei a perceber e ler algumas coisas também sobre homens e mulheres que têm esse estilo de missão chamado encarnacionista, de se envolver na realidade. Quer dizer, aí a gente tem, né, Francisco de Assis, Madre Teresa, Viv Grieg e esses outros que se encarnaram, quer dizer, viveram na realidade deles para fazer esse trabalho. Eu gostaria de saber a opinião, assim, pontos positivos e negativos dessa forma de missão.
Bom dia, meu nome é Adriana. Eu tenho algumas dúvidas, talvez, se eu não formular muito bem a pergunta, depois vocês me ajudem. Eu fico pensando muito sobre a teologia da libertação, que foi tão, para mim é tão interessante a história, que ajudou tantos movimentos sociais. Eu li há pouco tempo até a biografia da Marina, e como foi importante para ela aquele contexto para torná-la protagonista da história dela. E é isso que eu gostaria de perguntar, sobre a teologia da libertação. Até que ponto, muitas vezes, só se tornou o movimento em si, né, em relação à missão integral, e até que ponto nós cristãos também, não só fazer o trabalho social de responsabilidade, mas a gente ajudar essa pessoa a ser esse protagonista, para ele também desejar essa, talvez a transformação da realidade deles. O que vocês pensam sobre?
Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não sairmos daqui achando que agora nós somos novo Jesus e vamos resolver o mundo. Porque se eu tenho que responder a todas as carências, o mundo está cheio, logo vou pensar que eu tenho a missão de, num toque de mágica, resolver tudo isso. Aliás, essa é uma das tentações de Jesus no deserto. Se me adorardes, o reino será o seu e você vai mandar à vontade. O reino de Deus é distinto, não somente porque vem um novo rei e impõe uma nova lei. É redistinto porque o novo rei não impõe. Tem uma paciência pedagógica para que as pessoas aprendam, que façam o seu caminho. E nesse processo reconheça também seus limites. De vez em quando eu brinco com alguns amigos, muito acha que tem que salvar o mundo e começa a trabalhar doidado. Eu falo assim, lembre-se que o Salvador já veio. A não ser que você quer criar uma nova religião e você é o Salvador. Isto é, não colocar sobre nós pesos que nós não podemos carregar. E nem as nossas igrejas. Nesse sentido, algumas pessoas, grupos que fazem essas missões de uma forma radical, são pessoas que Deus chama para ser luz que ilumina. Mas não é para todo mundo, não. Porque não dá. Sim, normalmente essas pessoas muito radicais, nem família tem. Porque não dá para você obrigar seu filho a entrar nisso. Então a gente precisa saber o espírito, o novo ser que queremos ser e as possibilidades concretas. Aí eu diria, há três níveis. Tem o nível da consciência, da palavra, tem o nível da ação, mas no meio tem uma coisa que é importante a gente saber, que é a questão da atitude. Ação é uma coisa concreta que a gente faz. O atitude é o modo de você ser. Então, o que a palavra tem que transformar é a nossa atitude, o modo de ser. As pessoas percebem naturalmente, ele tem um jeito diferente. E as ações dependem das possibilidades, das circunstâncias e dos meios que a gente tem. Uma pessoa que precisa trabalhar para sustentar a família, não dá para ficar levando todos os pobres para casa. Quem vai trabalhar para sustentar? E levar os pobres para casa também é a solução? Nem sempre é. Porque a pessoa não quer crescer, tem fases pedagógicas. A comunidade, como é que faço minha comunidade assumir causas sociais? Pera, comunidade não é homogênea. Tem gente que está entrando agora. E essas pessoas que estão entrando agora precisam de consolo, precisam de colo. Se você põe, ah, você tem que fazer isso, o cara sai correndo, o homem ou a mulher, porque é a fase que precisa do colo, precisa se refazer. E tem pessoas que já está na hora de carregar os outros no colo. E tem os outros que precisam estar na hora de descer do colo e começar a caminhar por conta. Então, essa sensibilidade pedagógica, eu acho que é fundamental. Porque isso é bíblico. Jesus também tem muita paciência. De vez em quando ele perde, vocês já estão 3 anos comigo e ainda não entenderam. Depois ele volta a ter paciência. E a questão da teologia da libertação, eu assim, eu sou filho da teologia da libertação e me considero teólogo da libertação, apesar de que muitos teólogos da libertação não gostam de mim. Porque eu acho que a teologia da libertação cometeu alguns equívocos, exagerou nas expectativas. Gente, certas coisas não vão acontecer nunca. O ser humano nunca vai ser completamente bonzinho. O ser humano é ambíguo. Pois quando perguntaram para Jesus quantas vezes devia perdoar, 7 ou 70, ele fala 7 vezes 70. Isto é, esquece o tempo que vai precisar perdoar. Quantas vezes? Vai ser sempre. Sempre estaremos equivocando e errando. Tá? Agora, teologia da libertação e da missão integral, que foi em menor impacto na sociedade, foi uma época em que cristianismo fez diferença no mundo. Sendo ou não cristão, as pessoas ouviam falar e admiravam ou eram contra. Não dava para ser indiferente. Então, o que eu acho que a gente precisa ser, essa é uma das coisas que eu converso muito com o Ed, no nosso tempo, a forma como a teologia da libertação foi feita não tem mais impacto, não funciona. A intuição, tá? Vale. Aquilo que eu disse da minha fala, e eu falo enquanto teólogo da libertação. Mas se alguém da missão integral, eu também estou de acordo. Teve um debate na Metodista, era tema, era Reino de Deus na perspectiva da teologia da libertação e da missão integral. Então, eu e René Padilha conversamos durante o dia, fazíamos colocações e depois outros comentavam. No final da tarde, acho que foi Ariel Waldo que comentou, não lembro com certeza, ele disse, não sei por que nós brigamos tanto, teologia da libertação e missão integral. Mas o que ficou claro hoje é que não tem motivo. Vamos trabalhar junto. O que eu acho que a gente precisa, assim, fazer um esforço de elaborar novas formas de ação das igrejas e novas formas de explicar a nossa ação e analisar a realidade que volte a ser relevante na sociedade. Que possa ter maior impacto. Né? Esse é um desafio para as igrejas e para os teólogos. Então, já, Marina teve esse impacto, teve, mas não sabe, se eu começar a lista de pessoas. Presidente de Paraguai, que era um bispo conservador de muda. Presidente do Equador, foi criado na teologia da libertação. Evo Morales, presidente de Bolívia, foi ligado a esse movimento. Se você olhar muitas outras pessoas, vem nascendo da missão integral. É que as pessoas não ficam com etiquetinha na cabeça. Fui formado na missão integral, na teologia libertação. Mas se você começar a enumerar, tem gente pra caramba nessa sociedade. Isto é, a igreja, Espírito de Deus atua. A igreja é que tem mania de achar que precisa ter etiqueta na cabeça. Não é?
Essa pergunta, como implantar, né? Primeira sugestão, eu acho que a gente pode mudar o vocabulário. A gente fala assim, vamos evangelizar? Vamos, aonde? Nós vamos lá na creche distribuir brinquedo para as crianças. Mas vai ter um momento de pregação? Não. Nós vamos dar Bíblia também? Não. Nós vamos distribuir um folheto? Não. Nós vamos com uma camiseta escrito só Jesus salva? Não, nós só vamos lá dar os brinquedos. Ah, isso não é evangelizar. Não, é evangelizar também. Evangelizar não é só isso, mas é. Então acho que se a gente incluir aquilo que não é transferência de conteúdo teórico debaixo do guarda-chuva do que nós chamamos evangelização, isso já vai ser um grande passo de mudança de consciência. Né? Porque, por exemplo, amanhã à noite eu vou pregar aqui desse púlpito e vai ter no auditório pessoas não cristãs ou que nunca entraram numa igreja evangélica e eu vou explicar o evangelho. Eu não vou conseguir explicar o evangelho todo e nem vou conseguir fazer a missão integral. Eu vou fazer um discurso de 40 minutos, mas eu vou estar evangelizando. É só isso? Não, não é, mas é também isso daí. Então, acho que a gente deveria mexer um pouco no vocabulário. Segundo, acho que não tem uma resposta padrão de como implantar. Depende da sua comunidade, do seu contexto, do que é necessário lá. Depende da disponibilidade das pessoas. Eu acho que a sua pergunta implica um outro seminário, ou um outro contexto de busca de viabilidade de resposta. Mas eu concordo muito com isso que o Jung falou, de a gente perceber o chamado pessoal. Não é todo mundo que vai ser Madre Teresa e nem vai viver encarnacionalmente, um Vivi Grieg, né? Eu acho que isso é um chamado pessoal. E cada um deveria discernir o seu. Se é possível que eu fale dessa maneira, guardadas as proporções, vamos imaginar assim, Moisés chega no portão do céu e Deus fala assim, Moisés, cadê a arca? Arca? Não era comigo, Senhor, o Senhor não mandou eu fazer arca. Da mesma forma que eu imaginando, se eu chegar no portão do céu, Deus não vai falar para mim, Ed, e as crianças da Praça da Sé? Eu vou dizer, sei lá, Deus, isso é com outra pessoa, não foi comigo. Isso não era problema meu, em termos de vocação ministerial, entendeu? Mas quando chega na minha atitude, sim. Na minha atitude, sim. Então, eu acho assim que eu teria uma proposta para fazer dentro dessa questão. Quando é que a gente evangeliza e quando é que a gente só faz a coisa social? Na prática, né? Nós vamos subir o Morro do Borel, fazer um dia inteiro de beleza da mulher, como aconteceu, uma das ações mais lindas que a gente já fez, pelo menos que me tocou muito, foi pegar uma mulher do Morro do Borel e dar para ela um dia de salão de beleza. Limpeza de pele, corte de cabelo, pintar unha, se maquiar, e depois, ao final do dia, ser fotografada. E pegar a foto. O marido pegou a foto e falou... Ô mulher, você era essa aqui? Eu não sabia que você era isso aqui. Né? Então, isso eu acho tão extraordinário. Aí a pergunta é, mas no final do dia do salão de beleza, teve uma pregação da Bíblia? Teve uma oração? Vocês falaram que vocês são crentes da Igreja Batista de Água Branca que subiram o morro? Não necessariamente. Por quê? Porque o compartilhar do Evangelho não precisa se dar necessariamente no evento e na ação. Tem que se dar no relacionamento e na atitude. No dia a dia da convivência e da relação, surge a hora de falar. Então eu fiquei com essa frase para mim, que a partilha do Evangelho como mensagem não precisa necessariamente acontecer no evento, mas precisa acontecer no relacionamento. Em outras palavras, não necessariamente numa ação específica, mas necessariamente numa atitude perene. Conforme o Jung falou. Eu sei que vocês não perguntaram isso, mas eu quis falar.
As últimas perguntas, alguém aqui?
Bom dia a todos. Bom dia ao Jung, ao Ed. Bom, eu fiquei um pouco pressionado a perguntar, depois do que o Ed mesmo citou, do caso do rapaz que chegou aqui nos portões da IBAB e foi assim bloqueado, foi assim tido esse ato de dessemelhança a ele. Eu sou fruto de uma criação dentro da comunidade evangélica, nasci, sou natural do Ceará, de Fortaleza, e tenho um avô pastores e fui muito tempo frequentador, assíduo, feito até membro da Igreja Assembleia de Deus aqui do Belém, presidida pelo José Wellington Bezerra da Costa. Uma situação dessa aconteceu uma vez lá. E uma vez eu cheguei para o presidente da Convenção Geral, de todo mundo, e disse assim para ele: Wellington, por que isso acontece ainda nas nossas igrejas evangélicas? E o Wellington olhou para mim e disse: olha, eu sinto muito. Então será que, mesmo se não houvesse, Ed, o bloqueio do segurança, essa mesma indiferença, esse mesmo desafeto, ainda não estaria morando aqui? Mesmo que obscuramente, esse mesmo pobre, bloqueado, rejeitado, no olhar e na ação do segurança, mesmo ele sendo permitido entrar aqui, e entrando aqui, adentrando aqui, sentar-se numa dessas poltronas, dessas cadeiras, ele mesmo ainda não se sentiria, de alguma maneira, rejeitado, com total indiferentismo, pela sua condição, pela sua vestimenta, pelo seu porte, pela sua cultura? Será que isso não aconteceria mesmo aqui dentro? Então a minha pergunta é que até quando a gente vai conviver com isso? Até quando isso continuará de maneira vergonhosa, inescrupulosa, acontecendo aqui dentro, em qualquer que seja a igreja? Porque se torna até contraditório vir ouvir no domingo à noite um pastor falar de amor e de afeto, de solidariedade e que generosidade e total condição social a isso, infiltrado nisso, e a pessoa sair: poxa, eu não penso sozinho, eu estou acompanhado, tem um pastor que pensa como eu. E aí acontece isso aqui dentro. Aí você pensa: pô, torna contraditório as suas ovelhas ouvirem isso e ao mesmo tempo havia aversão a nisso. Então eu queria perguntar, Ed, será que eu vou ouvir de um ou outro aqui, como ouvi do presidente da Convenção Geral, presidente de mais de 10 mil igrejas, que, como ele disse para mim no gabinete dele, eu sinto muito?
Primeiro, eu diria que a gente deve enxergar a comunidade não como um bloco monolítico e uniforme de consciência, atitude e ação. Então não existe dizer a IBAB é assim. A IBAB é a síntese de todo mundo que está aqui. E houve uma época em que eu, por exemplo, acabava de pregar e vinha uma pessoa falar comigo assim: pastor, que experiência maravilhosa estar aqui na IBAB. Porque eu andei em tanta igreja evangélica e só me dei mal e não tem um evangelho puro pregado e é tudo hipocrisia e papapá, papapá. E eu cheguei aqui na IBAB, eu encontrei o evangelho verdadeiro, pessoas me amaram, me acolheram, me incluíram, a minha vida mudou aqui na IBAB, eu ficava todo feliz. Aí dali a 2 minutos essa pessoa ia embora, vinha outra e dizia assim: pastor, quero saber quando é que a gente vai começar a viver o que o senhor está falando aí desse púlpito. Pronto, então acabava meu domingo, eu ia embora desesperado e me sentindo um absoluto fracassado. Hoje, como é que eu reajo a isso? Uma pessoa vem e me elogia, eu digo assim: que bom, meu irmão, minha irmã, ou fulano, fulana, que a sua experiência da IBAB foi essa. Graças a Deus, a IBAB também é isso aí. E quando uma pessoa vem e me critica, ou critica a IBAB, eu vou dizer: eu lamento que a sua experiência com a IBAB tenha sido essa, porque a IBAB também é isso aí. Então esse incidente do rapaz que chegou, não foi com segurança apenas, foi comigo também. Ele chegou, eu estava saindo da igreja, eu encaminhei ele para o segurança, olhei em volta, não tinha ninguém, eu não ia pegá-lo e levar para almoçar comigo no domingo, levá-lo para minha casa, eu não ia fazer isso. Então eu imaginei: bom, eu vou encaminhar para alguém que pode atender esse moço. Foi um erro meu, ou um erro de estrutura da comunidade, eu não sei. Agora, por outro lado, você vai encontrar centenas de testemunhos de pessoas que vão dizer exatamente o oposto. Então não é que a IBAB coloca para fora pobre que chega no portão. E também não é a IBAB coloca para dentro pobre que chega no portão. Às vezes ela coloca, às vezes não coloca, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, às vezes ajuda bem, às vezes ajuda mal. O fato é que nós estamos criando uma consciência de comunidade. E se alguém perguntar para mim: a IBAB é uma comunidade indiferente à realidade social? Eu vou dizer: não. A IBAB é uma comunidade comprometida com transformação de realidades? Eu vou dizer: é. E isso me faz dormir tranquilo. Agora, que nós temos coisas para resolver e ajustes para fazer, a gente tem. Eu vou para casa me perguntando, depois da chamada de atenção que eu tomei, se o segurança colocar o rapaz para fora, que estava embriagado e alterado, foi um erro da IBAB, do segurança ou meu? Será que esse evento fala mais a respeito de mim ou a respeito da IBAB? Fala a respeito do segurança ou da estrutura de orientação para esse segurança? É o quê? Então é muito simples você levantar e dizer assim: até quando a IBAB ou as igrejas? Não é assim. E você, como é que é a sua vida? Se fosse você atendendo o rapaz ali no portão, você faria o quê? Levaria para sua casa? Você traria aqui para dentro, chamaria o pastor Ed, ou a Neuza lá atrás, falou: ó, chegou um pobre aí, se liga, se vira. A IBAB não é uma igreja solidária, olha o pobre aí. Ou você ia procurar o Milani. Provavelmente, se o camarada lá na porta tivesse sido atendido pelo Milani, não por mim, ia ser completamente diferente. Então, a IBAB é tudo isso, também é isso, mas na sua síntese, eu tenho a minha consciência tranquila que a nossa comunidade é uma comunidade sensível e comprometida, e que nós estamos vivendo e aprendendo, e eu tenho esse conflito na minha consciência hoje para resolver. Eu espero que você também tenha os seus e que todos nós aqui tenhamos os nossos, né, de não terceirizar responsabilidades.
Eu queria entrar nessa discussão, não vou falar de IBAB porque o Ed já falou e também não sou da comunidade. Mas uma pergunta genérica: até quando as igrejas farão isso? Até sempre. A gente precisa ter consciência que a igreja é feita de gente. Quando é que vai parar isso? No céu. Mas no céu não haverá igreja. Está lá no Apocalipse. Na Jerusalém Celeste não há templo. Então, no céu não precisa de igreja. E no lugar que precisa de igreja, vai acontecer. Porque se não acontecesse, não precisaria da igreja. Ó, o que que, igreja não é lugar de pessoas santas. Porque santo é só Deus. Igrejas que se acham reunião de pessoas santas não entenderam o evangelho. Que santo só Deus. Igreja é lugar das pessoas que se reconhecem pecadoras e querem fazer um esforço de se tornarem menos pecadoras. Igreja é lugar que se acolhe pecadores e pecadoras. Uma igreja, para ficar santa, precisa expulsar os pecadores para a média subir. Escolas de elite, faz isso. Você não serve, porque você vai diminuir a nossa média do Enem. Colégios, bem concreto, tá? Colégios que fazem, dão curso noturno com bolsa para os pobres, o que acontece com a média do Enem desses colégios? Cai lá embaixo. Qual é a primeira reação dos pais? Acaba com o curso noturno. Porque nós queremos subir a média da escola. A igreja não pode ter essa lógica. A igreja tem que sempre acolher pessoas que querem refazer-se. Esse pessoal que quer se refazer está embaixo. A média vai cair. Santidade não consiste em não ter pecado. Santidade que nós podemos atingir é assumirmos que somos pecadores. Está lá numa das partes do Novo Testamento, que não lembro mais qual que é, se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. Acho que é São João que fala isso, numa das cartas. Se você pegar o Novo Testamento, o que não falta é podridão. É um livro sagrado engraçado. Se a gente pegar Pedro, o chefe dos apóstolos, trai. Um dos dois, 12, vende. Na hora de morrer, Jesus está sozinho. Depois, o Pedro e Paulo entram no maior pau. Por que que eu acho que esse texto não é sagrado, mas tem a palavra de Deus? Sagrado é tudo bonitinho. Essa palavra tem cheio de problemas. Por isso que não é sagrado. Mas é verdade. Mostra como a igreja foi desde o início. Mostra a angústia de Jesus. A raiva de Jesus. O choro de Jesus. O medo de Jesus. Mostra a traição dos discípulos. E mostra também o arrependimento, a reconciliação, a experiência da misericórdia, a confiança em Deus para continuar seguindo em frente. Por isso que eu acho que isso é a palavra de Deus. Então eu acho que a gente precisa assumir muito claro isso, tá? Quando eu falo da responsabilidade, eu não acho, e por favor não me entendam dessa forma, que as igrejas têm condição e o dever de mudar o mundo. As igrejas não têm essa condição. E portanto não têm esse dever. As igrejas têm condição e dever de testemunhar o amor de Deus no mundo, para que assim se mostre a mentira do mundo. Porque quando você mostra o amor de Deus, você percebe que os pobres não são pobres porque são maus. É porque não tiveram oportunidade, foram injustiçados. E que se você ajuda, as pessoas são capazes de refazer-se. Que a estrutura social pode ser modificada. Que os ricos não precisam ter bilhões, eles não têm tempo para gastar, eles ficam acumulando para ir no céu, mas no céu não tem shopping center, no céu não se vende carro importado. Os faraós acumulavam riqueza porque acreditavam que depois da morte ia gastar, depois se levavam para o túmulo, lá no pirâmide, um monte de riqueza. No céu não tem mercado, então você não precisa guardar dinheiro para a vida eterna, mas o pessoal vive como se fosse assim. Então, mostrar a verdade revela a mentira do mundo. Isso a igreja pode fazer na medida do possível. E uma das verdades que a igreja tem que mostrar é que a igreja também peca. E para mostrar essa verdade, a igreja tem que confessar. Nesse sentido, eu fiquei muito contente que o Ed trouxe essa questão. Alguém poderia dizer, mas pastor, você não devia ter falado isso, porque sujou a nossa ficha, a nossa foto. Isto, Photoshop da igreja é mentira. Comunidade de Jesus é aquele que confessa. Temos fé na misericórdia de Deus. A nossa força não vem da nossa santidade. A nossa força vem da misericórdia de Deus. Portanto, ter essa coragem de confessar, olha, nós erramos. E eu também não sei se é eu. Nesse caso concreto, ele acrescentou que era pobre, mas também estava bêbado e alterado. Gente, está lá no Evangelho, sede puro como as pombas, mas esperta como serpente. Senão, se você deixar tudo aberto, os caras vêm e levam tudo. Você concorda? E como é que você faz o culto? Ah, não precisa. Como é que o cara, o pastor vai gritar para 2.000 pessoas 2 horas? Não dá. Precisa de som. Então, sabe, o que é possível fazer? Isso se chama a encarnação na história.
Acho que vamos caminhando para o final e pedir então a vocês dois as últimas considerações dentro da proposta do tema, a missão cristã hoje, a relação entre evangelização e responsabilidade social, que vocês fizessem em alguns minutinhos as últimas considerações e vamos então concluir.
Eu começo porque assim é o pastor da O. Porque eu acho que o pastor é diferente de teólogo. A minha vocação não é de pastor, eu sou teólogo, eu sou bom de raciocínio. O que eu queria dizer para vocês tem a ver um pouco com aquilo que o Ed falou no final. Um dos grandes desafios das igrejas evangélicas, falando agora para igrejas evangélicas, é repensar o conceito de missão e evangelização. E a pergunta que dirigiu, que a Silvia colocou desde o início: igreja é ONG? Existem ONGs que fazem trabalhos lindos, porque o Espírito de Deus está muito além da igreja. Mas o perfil, a identidade da ONG não é de igreja. A igreja tem que ter um toque a mais. Aquilo que, se a igreja não fizer, o mundo sente falta. Que eu acho que é a experiência do amor gratuito, dessa confissão de que somos pecadores, reconciliar-nos com a nossa condição de pecador. Ser pecador é da nossa natureza. Ter fé é confiar na misericórdia de Deus. E confiar na misericórdia e reconciliar-se com a nossa condição é condição fundamental para nós refazermos e ajudarmos a pessoa a se redimirem. Porque as pessoas que têm dificuldade de se redimir, de entrar no caminho, é porque acham, eu não devia ter feito isso, como eu fiz isso, eu não me perdoo. Claro que se podia ter feito isso, você é gente. Errado, mas fez, se perdoe. Porque a pessoa que não se perdoa, não se refaz. Ah, mas como eu vou me perdoar? Eu sou tão ruim. Se você não é capaz de perdoar, pelo menos seja capaz de aceitar perdão de Deus. E se você aceita que Deus te perdoa, você vai começar a pensar, pô, se até Deus me perdoa, eu posso dar uma folga para mim mesmo. Daí que eu acho a importância da igreja ser uma comunidade que testemunha a misericórdia de Deus. Para conosco, a igreja também se sente necessitar da misericórdia e testemunhar isso, amando gratuitamente, tendo paciência e não achando que é Deus. Igreja não é Deus, não é Deus, isso é idolatria. Nós não somos salvadores do mundo. A nossa missão é testemunhar esse amor e salvar algumas pessoas que a gente possa e modificar aos poucos a estrutura como a sociedade funciona, seja a mentalidade cultural, seja a estrutura política e econômica. Nesse sentido, um tema que a gente não falou muito, porque a responsabilidade era social, ação social, mas um tema que eu acho que precisaria tomar é discutir a igreja e a responsabilidade política. como é que a igreja responde às injustiças políticas e estruturais. Porque certas coisas vêm da estrutura do funcionamento de uma estrutura errada. Tá, mas isso é um outro papo. Eu quero dizer que, apesar desse calor do holofote aqui na minha cabeça brilhante, né, foi um grande prazer aqui. Eu sempre gosto de... Eu sou católico, nasci católico, pretendo morrer católico, mas eu gosto muito de estar no mundo evangélico, no mundo evangélico pentecostal. Nos poucos espaços que eu tenho em relacionamento, eu realmente me sinto muito em casa. Eu estive 15 dias atrás numa igreja numa Holanda, uma viagem louca de trabalho, e fui assistir o culto, porque a igreja nos ajuda com fundo de bolsa de estudos para estudantes do mestrado em ciência da religião. Aí tinha igreja só de velhos, né? Depois ficaram algumas pessoas para conversa comigo, a conversa não rodou, eu disse assim, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu disse, como o culto estava em holandês, eu só podia pensar. E uma das coisas que realmente pensei foi isso. E eu compartilhei com eles e eu quero com isso compartilhar com vocês. Eu dizia, eu sou coreano, católico, que veio do Brasil para a Holanda numa igreja reformada, holandesa. Mas eu me senti em casa. Eu dizia, realmente me senti em casa. E disse, isto é o que o Novo Testamento chama de comunhão dos santos. Somos diferentes, fazemos coisas diferentes, origens diferentes, falamos coisas diferentes. Mas, diversos carismas, um só Espírito, a experiência do comunhão dos santos. Obrigado.
Eu queria expressar a minha pessoal gratidão ao Jung. Eu conheci o Jung em 2005, quando fui estudar na Universidade Metodista. E sempre disse que a melhor coisa do meu mestrado foi ter conhecido um teólogo católico da libertação, um teólogo da libertação católico e coreano. Foi a melhor coisa do meu mestrado na Universidade Metodista. E agradeço muito a boa vontade do Jung e a esposa dele, a Linda, também, que está aqui com a gente hoje de manhã. Obrigado. É uma coisa muito boa perceber isso, que a relação de professor-aluno e a relação formal-acadêmica, ela transborda para isso que a gente está vivendo hoje. E com certeza o Jung é um dos pensadores que mais me influenciam hoje. Por isso eu encorajo você, inclusive, a dar uma olhada em todos os livros que estão lá à sua disposição, especialmente o Deus, Ilusão ou Realidade, que é um relançamento que você pode ter com um desconto muito especial hoje de manhã. Né? Então, obrigado, Jung, mais uma vez. E eu terminaria a minha fala com a referência do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 15, quando ele diz, estejam sempre preparados para responder àqueles que perguntarem a razão da sua esperança. Eu acho que isso é uma síntese do que eu acredito dessa relação aí que a gente tentou, né, evangelização e responsabilidade social. Eu insisto na necessidade da superação dessa tensão, evangelização e responsabilidade social. Mas acho que na prática a gente vive o evangelho. E se a gente estiver vivendo mesmo o evangelho, quer seja pessoal, coletivamente, comunitariamente, esse viver o evangelho suscita nas pessoas uma pergunta. E aí a gente explica quando elas perguntarem. Se elas não perguntarem, é porque elas não estão vendo nada diferente que suscitou a sua curiosidade. E quando elas perguntarem, a gente tem que responder sim. Por quê? O que que a gente crê? Né? Então, A gente tem ido há tantos anos em Pedro Cubas, na comunidade quilombola de Pedro Cubas. Depois de muitos anos é que a comunidade quis saber: o que vocês vêm fazer aqui? Pintar a escola? O que vocês vieram realmente fazer aqui? Por quê? O que vocês acreditam? Quem são vocês? Então, eu acredito muito nisso, que existe um viver diferente que gera nas pessoas uma pergunta. E a gente tem que responder com o evangelho, o que Deus significa para nós, a cruz de Jesus significa para nós, a pessoa de Jesus significa para nós, nós temos que compartilhar isso com elas. Mas eu gostaria mesmo de ter essa certeza que a maneira como nós agimos em relação ao nosso próximo é de tal monta diferente que ele vai perguntar por quê, o que que está por trás disso, e que seja o que Jesus falou, né, que brilhe a luz de vocês e que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu. Então eles não nos glorificam, eles glorificam ao Pai, porque a nossa resposta do porquê não aponta para nós, aponta para o Evangelho de Jesus que nos alcançou, e o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.